Fala, gurizada medonha, seus medonhos, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso... E já começo pedindo mil desculpas, sim, afinal de contas eu peguei um resfriado, fiquei sem voz, as coisas deram errado e por um ponto de um certo ponto de vista, foi muito bom o último episódio ter dado errado. Eu estava transmitindo a gravação ao vivo pelo Instagram, lá do Horror Gratuito. Fica o convite para quem ainda não é inscrito conhecer a página, tem de tudo lá, tem filme, série, às vezes eu posto game, banda, é uma loucura. Muitos curtas também que eu encontro e acho que são interessantes para o pessoal absorver e ter conhecimento de outros subgêneros do terror. E o amigo que me contou essa história, ele estava acompanhando a live e ele ficou desesperado, porque a forma como eu contei deu muito na cara, caso as pessoas fossem pesquisar a história. E como a história envolve família, envolve o pai dele, envolve uma traição do pai dele, e a avó paterna dele ainda está viva, improvável que ela seja uma ouvinte aqui do podcast, mas pode ser que alguém próximo a ela seja. Então, para evitarmos maiores problemas, eu decidi que, como deu problema no áudio de fato, não consegui resgatar o áudio, achei por bem regravar com as informações que ele me deu, e aí a gente conversou um pouco mais, ele me deu um pouco mais de detalhes a respeito da história, e eu vou definitivamente mudar 100% os nomes, localidade e tudo. Então, assim, vou fazer o máximo possível para não entregar nenhum tipo de informação que possa aí gerar problemas para esse meu amigo, que será chamado de João. Olha só, João e a sua irmã gêmea Maria, eles foram meus colegas na escola, né? Nós estudamos juntos, salvo engano, acho que foi da segunda até a quarta série. Depois eles acabaram se mudando de Porto Alegre, né? Mas conseguimos manter contato porque um primo deles acabou se tornando meu colega e ficamos amigos, enfim. Então a gente sempre acabava trocando ali alguma informação sobre como eles estavam na outra cidade em que eles foram morar. E com o tempo passando, né, eles cresceram e acabaram retornando a Porto Alegre para tocar suas próprias vidas, né? A Maria fez faculdade, né, entrou num bom curso, acabou encontrando um bom marido, casou, ela casou muito nova na realidade. E eu fiquei muito magoado de não ter sido convidado para o casamento. Piadas à parte, né? A gente não era tão próximo assim, eu era mais amigo do João mesmo. E o João sempre foi o galinhão, assim, né? Ele era um cara que curtia um pouco a vida doidado, né? Ele trocava mais de namorada do que de calça, né? Então, a gente não tinha rotinas parecidas porque eram vibes, né? Completamente diferentes. Ele era um cara que... Em Porto Alegre, né? Não sei de onde tu tá ouvindo isso, mas houve uma época ali, eu acho que anos 90, assim, o pagode tomou muita força lá no Rio Grande do Sul, né? A época, até mesmo o Ronaldinho Gaúcho, né? Pra quem não lembra, ele surgiu no futebol de fato pelo time do Grêmio. Ele tinha um grupo de pagode, patrocinava grupos de pagode, havia muitas casas de pagode e era a balada que tinha mulherada. E então, assim, eu era o cara que à época ainda já estava curtindo metal, música eletrônica. Então, assim, as nossas vibes eram completamente diferentes, né? Mas mantínhamos uma amizade. E nessa questão de mantermos uma amizade, quando eu fui a Porto Alegre agora em julho, por conta do falecimento da minha mãe, acabamos nos reencontrando. Ele viu a minha postagem na minha página pessoal e foi ao meu encontro, né? Ele gostava muito da minha mãe, eles não eram próximos, mas sempre que se viam na rua ele cumprimentava e tudo mais. E aí ele resolveu abrir essa história pra mim, que eu vou contar aqui agora. Eu pude verificar que é verossímil a parte, pelo menos, do true crime. Sim, é uma história que vai mesclar true crime com o sobrenatural. E a parte do sobrenatural, eu não acredito que o João teria muito por que mentir pra mim. Afinal de contas, ele não ganha nada com isso. E, na realidade, ele ficou muito puto que eu acabei divulgando a história. Então eu vou omitir aqui alguns pontos, né? para não expô-lo. E vamos ver se vai dar tudo certo. Então a gente precisa voltar à década de 80. Sim, a década de 80, quando o João, tal qual eu, éramos apenas guris medonhinhos, bem novinhos. E o pai do João era um contador, cara. Ele era contador, ele trabalhava na área contábil. E ele tinha muitos clientes, né, não a questão de Porto Alegre, mas sim a região do Rio Grande do Sul ali. Tu tem muitas cidadezinhas próximas, né, que tu pode bater de carro muito rápido, né. Tu sai de Porto Alegre, em 2 horas tu já visitou muitos lugares na estrada, caminhando de uma outra grande cidade que seja. Então, o pai do João, que aqui terá o nome de Tomás, era um contador e ele viajava para essas cidades onde ele tinha diversos clientes para fazer questões contábeis, né? Gente, eu não sou contábil, né? Não sou um contador, não faço ideia quais seriam as rotinas, mas eu sei que ele tinha muitos clientes que ele devia prestar contas. E a década de 80, ao contrário de hoje em dia, em que tu tem sistemas automatizados de contabilidade, a pessoa simplesmente manda os arquivos para ti ou te manda uma lote. Na década de 80 era mais, né, tete a tete. Tu tinha que estar presente junto do teu cliente para, de fato, executar o serviço. Pois bem, pessoas que tendem a viajar muito e tal, e que sim, tanto o João e a Maria eram pessoas muito bonitas, né, tanto novos quanto agora mais velhos. E eles herdaram essa beleza de um mix ali, de um Tomás, o pai deles, quanto da Marina, mãe deles, né? Sim, então, olhos verdes, belos cabelos ali, meio um castanho meio avermelhado e tal. E o Tomás era um cara muito pra frente, assim, tal qual o João, né? Então, sabíamos, né? Não na década de 80, mas posteriormente, a gente acabou descobrindo que o pai dele era meio marujo, assim, né? Cada porto que ele parava, ele tinha uma sereia lá pra trocar uma ideia, né? Aquecer a cama, ficar junto, coisa e tal. Mas uma dessas cidades, e é óbvio que eu não vou dizer qual é, mas uma dessas cidades em específico, ele arranjou alguém que realmente cuidava dele, a ponto dele, aspas, meio que fazer um casório ali com essa pessoa, e desta relação acabou surgindo uma filha. Pois bem, tempo vai, tempo vem, passa, coisa e tal. Infelizmente, Marina, a mãe do João e da Maria, morreu. E com a morte dela, isso não foi há muito tempo atrás, o João deu uma quietada na fase putão dele, né? Na fase dele sair aí metendo a piroca em tudo quanto é gente. E começou meio que a cuidar um pouco mais da casa, ficar na casa, e algo começou a perturbar ele, que era constantes visões da mãe dele dentro de casa. Então ele via muito a mãe dele saindo do quarto. Muitas vezes, quando ele acordava muito de madrugada, né, com pesadelos, da mãe dele chamando ele na cozinha, e ele chegava na cozinha, a porta da geladeira estava fechando. E quando eu fui visitá-lo, né, na casa, que inclusive é o apartamento ainda, era apartamento da mãe dele, acabou ficando para ele de herança, eu me senti muito incomodado, né? Não que eu seja um médium, que eu tenha um alto nível de sensibilidade, mas eventualmente eu vejo alguma coisa, eu sinto coisas, né? Eu me senti muito desconfortável. Não que ela não gostasse de mim, mas eu senti que tinha algo a mais acontecendo na casa. Não necessariamente a presença da mãe dele. Mas ele tinha esses sonhos recorrentes da mãe dele dizendo: tu precisa ajudá-la, tu precisa ajudá-la, tu precisa ajudá-la. E ele sempre perguntava quem, e ele não conseguia, né? E numa dessas, ele teve um pesadelo tão forte que ele entrou em contato comigo e me perguntou o que ele deveria fazer. E eu recomendei a ele: cara, procura um centro espírita. Tem muitos centros espíritas em Porto Alegre, onde muitas vezes os espíritos se comunicam com os médiuns e deixam carta para os familiares. Mas os médiuns não enviam, né? A pessoa que vai até lá que acaba descobrindo que aquela carta é interessada à pessoa, à família. E ele foi a centro espíritas e tal, e ele não estava conseguindo se achar, ele estava começando, na realidade, a ficar cada vez mais incomodado. A gente chegou até à conclusão de que ele tinha um nível de mediunidade que seria interessante se ele trabalhasse, né? Porque aí tu começa a ter um mínimo de controle do que tá acontecendo e passa a entender que tu não precisa necessariamente ter medo, mas sim são pessoas que buscam ajuda, né? Mas ele, enfim, ele sempre foi um cara um tanto quanto avesso à religião. Era muito difícil quando a gente tinha que conversar sobre isso, né? Não que eu seja religioso, mas eu sempre fui um estudioso, sempre gostei de saber muito sobre várias vertentes de religião, né? E era muito complicado conversar com ele sobre isso, mas ele voltou a me pedir ajuda e eu, por alguma razão, foi muito natural falar: cara, procura um pai de santo. Procura um pai de santo, vê se não dá pra fazer um trabalho, um banho de descarrego, uma limpeza na tua casa. Provavelmente vai te cobrar alguma coisa, mas eu acho que pode ser uma coisa mais hardcore, assim, né? Uma coisa mais vai acontecer e vai dar, surtir algum efeito. Dito e feito, quando ele procurou um certo pai de santo, ele disse que poderia fazer um trabalho, ele disse que via a mãe dele próxima, mas que o grande problema não era a mãe. E aqui é que a porca começa a torcer o rabo. O problema dele não era a mãe, mas sim uma outra pessoa que era próxima da família, mas que ele não conhecia. Ele não entendeu muito bem aquilo, o pai de santo foi até a casa dele, enfim, fez um banho de ervas, limpou a casa dele e tudo mais, e de fato ele começou a sentir um alívio no coração, como se a mãe dele tivesse de fato encontrado algum lugar em que ela pudesse ir descansar e ficar em paz. Mas, e ele parou as manifestações na casa, ele não via mais a mãe dele, mas nos sonhos ele começou a ouvir uma outra voz feminina. Constantes sonhos com essas vozes começaram a perturbar tanto o João que ele resolveu passar uma temporada num hotel, né? Ele trabalha com publicidade, então ele podia fazer home office. Então ele foi para um hotel, pegou um hotel, foi para Gramado, coisa e tal, ficou lá, trabalhando de lá. E por alguma razão, nesse meio tempo, o pai dele, ainda vivo, à época, resolveu chamar o filho para conversar, chamar o filho e a filha, e resolveu abrir o jogo. Olha, realmente eu traí a mãe de vocês mais de uma vez e tal, e de uma dessas relações vocês têm uma irmã. E eu gostaria que vocês conhecessem ela, porque ela é sozinha, ela é abandonada, a mãe dela sumiu, e ela tá perdida na vida, assim. Então eu não tô dizendo para vocês adotarem ela, não é o caso, mas eventualmente, se eu morrer, ela vai ter direito a alguma coisa. Eu não gostaria que tivesse uma disputa litigiosa entre vocês. Maria abriu mão, ela deixou muito bem claro que ela não ia querer nada do pai. Ela nunca se deu muito bem com o pai, na realidade. E ela mandou os dois a merda, assim, porque ela via no João um reflexo do pai. Então ela mandou a galera tomando um rabo e foi embora. Já o João ficou interessado em conhecer essa irmã e disse pro pai dele: olha, pai, não apoio o que tu fez, mas eu acho que é importante a gente solucionar essa história, resolver essa história, né? E o assunto morreu e, tipo, o João seguiu a vida dele, o pai dele ficou de apresentar a pessoa, só que nesse meio tempo, entre apresentar a pessoa e coisa e tal, o pai dele faleceu. Veja só, o pai dele falece. Não me lembro bem o que foi, mas foi uma doença que ele teve e um problema muito grave. Ele acabou vindo a falecer. E aí o advogado do pai deles entrou em contato e falou: olha, vocês realmente têm uma irmã e tal, se chama Silvia, e ela mora na cidade X, e essa casa, a princípio, onde ela mora, é a casa, uma das propriedades que o pai de vocês deixou, e no testamento ele tá deixando essa casa pra ela. Mas vocês têm que ir lá e tal, enfim, né? Toda aquela questão legal que envolve a morte de alguém. João foi até a cidade, acompanhado do advogado, e ficou muito assustado com o estado da casa, porque era uma casa terrível, assim, tipo, caindo aos pedaços num bairro muito ruim, tanto quanto afastado das outras casas, assim. E que, cara, com muita sorte, valia muito mais a pena derrubar a casa e tentar vender o terreno do que conseguir vender aquela casa no estado que ela tava. Tipo, era aquela situação em que a pintura tá segurando a casa, sabe? E ele, muito incomodado, procurando essa tal irmã, essa tal Silvia, e não a encontrava. Mas algo chamava ele para entrar na casa, para conhecer a casa, para ter acesso à casa. E ele incomodado com isso, essa sensação e tal, mas ele não queria entrar sem a irmã. Ele queria conhecer essa irmã antes e entender a situação da casa, entender como que ela se via. E ele acabou descobrindo que a Silvia realmente era uma pessoa que havia aparentemente sido abandonada pela mãe, já tinha uns 5 anos. A Silvia não era mais uma guriazinha nova, devia ter seus 22, 23 por ali. Mas abandonada desde o sim, há 5 anos atrás, então ela começou a se virar com o que ela podia. Então ela trabalhava como empregada doméstica, cuidadora de idosos, né? Cidade do interior, tipo, aspas, né? Tu não tem muito o que comprovar, cursos e coisa e tal. E basicamente o cuidar de idoso era fazer uma comida, fazer uma companhia à noite, coisa e tal. E ele conheceu a Silvia e aparentemente se deram muito bem, assim. Tipo, ele até me mostrou uma foto dela e realmente era meio inegável que eles tinham algum parentesco. Assim, ela tinha os olhos muito parecidos com o da Maria, né, irmã do João, e o cabelo muito parecido com o do João. Então, assim, ok. E ele perguntando pela mãe dela e tal, mas poxa, onde é que ela tá e tal? E por que que tu não mora na casa? Ela, não me sinto à vontade lá sozinha. É uma casa, apesar de velha, ela é grande e ela tem muitos barulhos, ela me incomoda. E eu tenho recordações ruins de lá, de quando eu era nova. Pois bem, o João convidou ela para ir até a casa e ela não quis. E na visita, sozinho, o João começou a ouvir uns barulhos realmente. Esses barulhos de madeira, era uma casa de madeira, né? Então esses barulhos de madeira começando a incomodar, e um barulho em específico começou a incomodar muito o João. Algo parecia arranhar debaixo da casa e o João estava muito incomodado com isso. E ao mesmo tempo, enquanto ele ouvia esse barulho, estava incomodado, ele não entendia do que se tratava, ele não entendia o que estava acontecendo, aquela voz.
Deixe-me sair. Eu quero sair daqui. Deixe-me sair.
Voltou na cabeça dele muito forte, ele estava muito incomodado, algo empurrava ele para ir conhecer a parte de baixo da casa, ver se tinha um sótão, se tinha um porão, quais eram os quartos, o que que estava acontecendo lá. E a casa era tétrica, era fúnebre, era escura. O fato dela estar abandonada era uma casa muito desagradável. O cheiro de mofo, de podre. Provavelmente tinha algum animal morto dentro daquela propriedade. Algo muito ruim tinha acontecido ali. A sensação, a dor no estômago. E nisso, realmente, ele me ligou à época e começou a falar comigo, tipo, cara, me ajuda, não sei o que que eu faço, não sei o quê. E eu deixei claro pra ele, né? Tipo, João, reza, cara. Eu sei que tu não é uma pessoa muito de fé, mas tipo assim, faz uma oração e tal, mas ao mesmo tempo eu não sei para quem, né? Então assim, fica muito difícil da gente ter alguma ideia. Mas, sei lá, pergunta pro vizinho se tem alguma coisa, se tinha algum cachorro, algum animal que ficava na casa e que aconteceu alguma coisa. E aí nisso ele me falou, né? Mostrou fotos, assim, as casas realmente são afastadas. Não é uma colada na outra, tem um espaço significativo. E nisso, nesse incômodo, nessa sensação de que algo ruim estava acontecendo ou que tinha acontecido, ele tem uma visão. Ele tem uma visão de alguém embaixo da casa. Sem entender o que ele estava vendo ali e tal, se era só uma visão, se ele estava só passando mal. Foi um dia cheio, ele conheceu uma irmã, a situação dela não era das melhores. Ele tinha essa casa para resolver o que que ele ia fazer, a irmã não queria, o que que ele ia fazer e tudo mais. E ele preocupado, o pai dele tinha deixado uma continha interessante de dinheiro, ele pensou em passar para essa irmã, mas ele não queria ofender, meu Deus, o que que ele faz? Ele vai pro hotel que ele conseguiu na cidade, né? Um hotelzinho desses de beira de estrada. E lá ele resolveu que ele ia pedir ajuda. Não sabia para quem. Ele não era uma pessoa que tinha costume de rezar, então ele não sabia o que ele ia fazer. Então ele começou do jeito dele a pedir ajuda. E ele resolveu pedir ajuda para a mãe dele. E a sensação que ele tinha é que a mãe dele não estava escutando, ele estava sozinho. Ele sentado na poltrona do quarto, sozinho, quando de repente ele sente algo vindo do banheiro. Ele abre os olhos rapidamente e vê um vulto passando em direção à porta. Sem saber direito o que fazer, ele resolve que ele não vai ficar no quarto, ele vai descer, ele vai beber alguma coisa. Desce, vai até o boteco que tem na esquina, bebe, come ali alguma coisa. Salvo engano, ele comeu, tipo, ele tomou vinho com murcilha. Quem não conhece murcilha, joga no Google aí. Já adianto que para algumas pessoas pode parecer nojento, mas é típico do Rio Grande do Sul. E ao voltar pro quarto, ele tem a sensação de que tem alguém no banheiro. Que tem alguém lá, pode ser a faxineira do hotel, que seria bizarro, porque já eram tipo 8 horas da noite. Mas ele, ao adentrar o banheiro, ele sente o cheiro de podre de novo. O mesmo cheiro que ele sentia dentro da casa. A mesma sensação de que algo ruim estava para acontecer. E sem saber o que fazer, ele resolve que vai voltar pro boteco, vai pegar uma garrafa de 5 litros de vinho e vai tomar até ele capotar, até ele dormir de bêbado. E não deu outra, fato. Ele bebeu, deve ter tomado metade daquele garrafão de 5 litros, daqueles vinhos de cunho muito duvidoso, qualidade, né, soy Joe, e dorme. E no sonho ele vê uma mulher de cabelo curto, branco, com os olhos a íris sem cor, e ela arranhando a parte de baixo da casa e dizendo:
"Tire-me daqui! Tire-me daqui!"
Muito incomodado, acorda. Ele vomitou durante a noite, o quarto tá uma bagunça. Sensação de cheiro podre, agora misturado com o cheiro do vômito. O banheiro, aparentemente ele usou o banheiro, não puxou descarga. As roupas por cima do vômito. Cara, ele tá podre. Ele tá numa situação deplorável. Ele liga pro advogado, que tinha combinado com ele de que eles iriam almoçar juntos para ver qual que seria o andamento das coisas. E ele pede ajuda pro advogado. Cara, eu preciso que alguém que conheça a casa, que alguém que conhecesse essa mulher do meu pai, possa ir lá me ajudar, porque tem alguma coisa acontecendo e eu não sei o que é, e nem a minha irmã quer ficar com a casa. Então, assim, eu quero uma ideia do que está acontecendo. E nisso eles conseguem um contato de um corretor de imóveis que era amigo do pai dele e que foi o responsável pela venda da casa. E ele disse que a casa tinha, de fato, uma parte mais baixa, quando ela foi construída, mas que ela tinha sido, uma vez que o piso foi trocado, ela foi inutilizada. E que realmente só quem morava lá era essa mulher, era esse caso do pai dele. E ele resolveu, junto com esse corretor, ele isentou o corretor de qualquer culpa, ele falou: "Cara, pelo amor de Deus, me ajuda a achar essa parte que tu falou que era usada pra guardar coisas, enfim. Eu quero abrir esse buraco. Eu pago. Me arranja alguém, eu pago, o que seja, o que for necessário, pra resolver essa história." O cara conseguiu lá um pedreiro, não sei quem que era, mas era um cara preparado. E ao abrir o buraco nesse lugar, ele descobre um corpo. Havia um corpo lá, em estado avançadíssimo de putrefação. Devia, sei lá, anos ali. Ele não ia correr atrás de DNA para descobrir quem era e tudo mais. Mas pela roupa, por tudo, deu a entender que, tipo, provavelmente era esse caso do pai dele. Quando eles abriram e viram de fato o que, que era, do que se tratava, o João sentiu um alívio no coração dele. Imediato, assim. Era como se quem tivesse pedindo para sair, para ir embora, para sair dali, tivesse de fato conseguido sair dali quando eles abriram esse buraco. E sem pensar, do nada, o João pega na mão do corretor, pega na mão do advogado e eles começam a rezar. O João meio que simulando ali alguma coisa, ele estava mais acompanhando as outras pessoas, e ele começou a sentir uma paz muito grande, assim, tipo, um alívio, ele conseguia respirar de novo, ele conseguiu paz. A história acaba aqui, onde é nítido que esse corpo era dessa ex-mulher do pai dele. O pai dele já morto, eles não tinham muito o que descobrir. Ele não achou nada nos diários do pai dele, nas listas de visita, nas listas de cliente. Ele definitivamente ele não conseguiu nenhum tipo de informação que levasse a acreditar que o pai dele matou alguém ou mandou matar alguém. Mas a sensação de que alguém o cercava e pedia ajuda passou depois que eles resolveram derrubar de fato a casa, fazer um enterro, mesmo que indigente, mas fizeram um enterro, e se livraram da propriedade. Na realidade, eles deixaram lá. Ele passou uma quantia maior de dinheiro para a irmã, para essa irmã bastarda, digamos assim. E dali as coisas encontraram o seu caminho. É, gurizada medonha, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como eu disse, eu tive que mudar alguns detalhes, principalmente questão de não falar nada sobre cidade, aonde, como, quando, há quanto tempo. Essa história foi meio que abafada, né? Eles conseguiram evitar de expor demais essa história. Mas o grande detalhe aqui é que o lado sobrenatural dessa história ele me chamou muito a atenção. Porque o João nunca foi um cara que relatou coisas sobre... Ah, eu vi uma coisa. Ah, eu senti uma determinada coisa. Ah, eu tive um sonho revelador. Lá, 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 lá. Então, quando ele me contou isso tudo, foi um grande choque pra mim, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz de que, de certo ponto de vista, ele conseguiu ajudar alguém. Ou até mesmo alguém. A mãe dele também estava um tanto quanto perturbada. Não conseguia descansar de fato. E o que a gente teve foi isso, assim, foi uma conversa muito, aspas, né, aberta sobre isso tudo e ele se sentindo alegre, mais leve por poder compartilhar isso com alguém que ele confiava. E sim, gurizada, antes que vocês me julguem, ele autorizou que eu fizesse novamente a gravação, mas alterando esses detalhes como nome, não dando tempo, né, quando as coisas aconteceram e sem maiores detalhes. Beleza, gurizada medonha? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fica mais uma vez o convite para que vocês conheçam lá a nossa página no Instagram, onde eu posto filmes, séries, games, livros, curtas, várias coisas envolvendo o nosso horror tão amado e prestigiado. E fica o convite também, vocês têm alguma ideia, vocês têm alguma história, algum relato, vocês querem participar aqui do nosso quadro, é só entrar em contato comigo pelo horrorgratuito@gmail.com ou através lá do Instagram do Horror Gratuito. Beleza, gurizada medonha? Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu forte abraço, um desejo de uma ótima semana e a gente se vê na próxima semana no meu, no seu, no nosso...